As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O dirigente nacional do CDS, Francisco Rodrigues, reuniu esta segunda-feira em Tomar com empresários do setor do comércio para se inteirar, entre outros aspectos, de forma como é que os apoios dados pelo Governo no âmbito da suspensão da atividade comercial por força do confinamento estão ou não a chegar ao setor. No final da reunião, Francisco Rodrigues falou à comunicação social e criticou o Governo por não ter ainda elaborado um plano faseado para o desconfinamento e retoma da atividade económica.
O CDS já vem reclamando há bastante tempo a construção desse plano de desconfinamento controlado à inglesa, como aconteceu no Reino Unido. É lamentável que, nesta altura, estes comerciantes ainda não saibam quando é que vão poder retomar a sua atividade, nem possuam qualquer esperança nem expectativa para se poder organizar e ter alguma confiança face ao futuro. O CDS diz, há muito tempo, que o Governo já teve reflexão suficiente para poder prever a retoma gradual da nossa economia, com a evolução das medidas setor a setor, para que possa impor metas ao país, responsabilizar os nossos pequenos ou micro empresários, mas dar-lhe a segurança e a previsibilidade de que precisam. Porque o que se passa nesta altura é que estes pequenos e micro empresários estão proibidos de trabalhar. E estando proibidos de trabalhar, acontece ainda que não lhes é dada uma justa compensação pelo facto de ter o seu negócio encerrado. Portanto, é o pior dos dois mundos. Nem podem trabalhar e faturar para pagar as suas despesas e ter dinheiro para colocar à mesa das suas famílias, nem, por outro lado, conseguem, nesta altura, ter uma compensação pelo facto de ter o seu negócio paralisado, o que é uma situação verdadeiramente dramática, que está a originar muito desemprego, insolvências e fome e pobreza extrema no nosso país. Portanto, há aqui pelo menos três notas que eu gostava de salientar na sequência desta reunião, em que, em primeiro lugar, a propaganda do Governo não corresponde à realidade do país e dos nossos pequenos microempresários. Porque as linhas de apoio não estão a chegar à economia, são altamente burocráticas e demoradas. Depois, a segunda nota é que os escalões para o acesso aos programas de apoio prevêem quebras de faturação na casa dos 25% face ao ano 2019 e 2020 e que muitos desses empresários não conseguem aceder aos apoios porque, como já tiveram perdas muito acentuadas nos anos anteriores, neste momento não têm qualquer fundo de maneio nem apoio do Estado para pagar as suas rendas, as suas despesas fixas, os seus trabalhadores e ter um dinheiro para si próprios para fazer face às suas perdas e aos seus compromissos. O terceiro ponto que eu gostaria de dar nota era apelar ao Governo para que possa protelar e prolongar o prazo para amortização das moratórias. Neste momento a economia deve 46 mil milhões de euros à banca que tem que pagar em setembro. E se não houver um prolongamento deste mesmo prazo, isto trata-se de uma verdadeira bomba-relógio, porque estaremos a exigir aos nossos pequenos e micro empresários que paguem esta dívida quando a nossa economia ainda não está recuperada. Isto vai ter um efeito verdadeiramente devastador ao nível da destruição do emprego, da alienação de capital próprio destas mesmas empresas e de uma escalada de insolvências que não vamos poder controlar.
Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Entrou em vigor, nesta segunda-feira, 1 de março, o levantamento da suspensão do gozo de férias de todos os profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Uma decisão que a administração do Centro Hospitalar justifica pela evolução positiva do circunstancialismo pandémico, pela redução do número diário de cidadãos infectados com o vírus SARS-CoV-2, bem como pela redução do número de utentes internados com expressão a nível nacional. Ainda no âmbito da atual fase de pandemia, o Centro Hospitalar do Médio Tejo vai estabilizar a ocupação de doentes Covid-19 nas 58 camas, com duas enfermarias ativas na unidade hospitalar de Abrantes, acrescidas de 6 camas distribuídas pelo Serviço de Nefrologia e pelo Serviço de Pediatria, ambos instalados na unidade hospitalar de Torres Novas. O Centro Hospitalar do Médio Tejo mantém ainda uma enfermaria de reserva, com 26 camas preparadas para serem acionadas imediatamente se tal for exigido pela evolução pandémica. Em relação à capacidade de camas nos cuidados intensivos, a partir do dia 1 de março esta capacidade foi estabilizada nas 10 camas para doentes Covid-19. Esta capacidade será, contudo, variável em função das necessidades do Centro Hospitalar e de toda a região de Lisboa e Val do Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Agrupamento de Centros de Saúde Aces Médio Tejo registou 6 novos casos de infecção por Covid-19 nas últimas 24 horas, tendo os mesmos sido registados no Conselho de Alcanena, 3, Abrantes 1, Orem 1 e Tormar também mais um caso. Quanto aos casos acumulados desde o início da pandemia, Orem é aquele que registra o maior número de casos, com 2.987, seguido de Tomar, com 2.455, Torres Novas com 1.959, Abrantes com 1.490, Entroncamento 1.070, Alcanena 1.008, Ferreira do Zezer com 612, Nação 427, Vila Nova da Barquinha com 258, Sardual com 166 e Constância com 163. No Aces Médio Tejo estão hoje 155 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem 40 pessoas nessa condição, seguido de Torres Novas com 24, Orem 19, Abrantes 17, Alcanena 16, Entroncamento 10, Sardual 7, Constância também 7, Nação 6, Ferreira do Zezer 5 e Vila Nova da Barquinha 4. O Aces Médio Tejo registra um total acumulado de 12.595 pessoas infectadas, 11.332 recuperadas, 155 em vigilância ativa e 364 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A delegada de Saúde Pública do Aces Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, voltou a lançar em declarações à ERTS um apelo a que as pessoas se vacinem quando forem chamadas a fazê-lo. Maria dos Anjos Esperança reconheceu também haver casos em que as pessoas não têm médico de família, o que origina dificuldades na convocatória destes casos para a vacina. Nessa situação, devem ser os utentes a contactar os centros de saúde.
Há pessoas que não fazem uso, digamos assim, permitam uma expressão, que não fazem e que não frequentam as consultas do centro de saúde e algumas nem médico de família têm. Pois bem, devem dirigir-se aos centros de saúde, usar os relatórios médicos dos locais onde andam a ser acompanhados, para que a equipa de família, de enfermagem e de médico de família, possam registar no sistema se a pessoa é elegível ou não para a vacinação. Se a pessoa está dentro destas condições acima dos 50 anos, ou se a pessoa tem mais de 80 anos, mas que não frequentava as consultas do centro de saúde e, portanto, não estava identificada. É necessário fazer isso. Não se pode chamar as pessoas que não estejam efetivamente registadas no Serviço Nacional de Saúde e deve ser desta forma que é feito. Portanto, não vamos deixar a vacina para trás, não vamos perder a oportunidade de ser vacinados. Mais tarde também as pessoas que já foram positivas e que não tenham imunidade, porque há casos desses, e que não tenham imunidade, serão também vacinadas, mas agora serão só a vacinar as pessoas que foram sempre negativas. Ou então que tenham efetivamente comprovada falta de imunidade, apesar de já terem tido a doença. O que é raro, mas pode acontecer. Solicitem informações no Serviço de Saúde Pública, junto dos vossos médicos de família, mas não percam a oportunidade de serem vacinados. A vacina será aquilo que no futuro, a preparar dos nossos comportamentos, aquilo que no futuro pode evitar que tenhamos novas ondas como tivemos agora em janeiro, que os nossos serviços de saúde, quer os serviços básicos, os cuidados de saúde primários, portanto de medicina geral e familiar e saúde pública, quer os diferenciados dos hospitais, passem outra vez por situações como nós vimos na comunicação social, com as ambulâncias a fazerem fila à espera, com os cuidados intensivos quase lotados, e portanto cabe-nos a nós todos, através da toma da vacina e através dos nossos comportamentos, evitar que essas situações aconteçam, porque redundam normalmente em muitos óbitos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Chama-se Médio Tejo em Igualdade e é o mais recente projeto de âmbito social que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, com os seus 13 municípios, vão levar a cabo no decorrer deste ano. Este projeto resulta de uma candidatura aprovada em dezembro do ano passado no âmbito do programa POISE pelo Organismo Intermédio Comissão para a Cidadania e a Igualdade do Género do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. A candidatura tem como objetivo implementar um plano municipal para a igualdade e a não discriminação por cada município da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Para o efeito, no último Conselho Intermunicipal, foi aprovada a aquisição de serviços de consultadoria técnica especializada para a elaboração e operacionalização dos planos municipais que prevêem a concretização de três fases. A primeira prende-se com a elaboração de um diagnóstico por cada município que deverá identificar e priorizar as necessidades das organizações e dos territórios em matérias alinhadas com a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação. A segunda fase será elaborada a implementação dos 13 planos para a igualdade e não discriminação e a sua posterior implementação. E a terceira e última fase prende-se com a divulgação dos planos para a igualdade, onde se prevê a partilha das experiências desenvolvidas ao longo de todo o processo de construção, elaboração e implementação do plano com outras entidades parceiras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hoje há a reunião pública do Executivo Municipal de Tomar, a reunião que se realiza online a partir das 14h30, tem entre os diferentes pontos da ordem do dia a discussão e votação de uma proposta do PSD intitulada Plano de Retoma do Turismo, como referiu Luís Ramos, vereador do PSD, na apresentação da proposta que decorreu na passada reunião do Executivo Camarário. O objetivo do plano é voltar a colocar Tomar na rota dos principais destinos turísticos.
Depois de quase um ano em que o movimento turístico praticamente ficou reduzido ao mínimo, ou em alguns meses a zero, importa nesta fase planearmos o futuro em termos de turismo em Tomar. É fundamental definirmos um plano para o lançamento de Tomar como destino turístico, de modo a voltarmos a ter milhares de visitantes, que dinamizem a economia, sobretudo a hotelaria e restauração, que tanto precisam. Tomar tem de continuar a afirmar-se como cidade templária, em que o património, a história, a cultura e a natureza fazem desta região um destino de eleição. Temos de trabalhar para conseguir que Tomar consiga alcançar o galardão de destino europeu do ano, à semelhança do que conquistou Braga este ano. Para isso, torna-se fundamental haver um planeamento estratégico, concertado, que agregue as nossas vantagens competitivas e os fatores que nos diferenciam, com ambição à escala europeia e mesmo mundial. Com vista a atingir este objetivo, a bancada do PSD propõe que a Câmara Municipal de Tomar defina um plano com um conjunto de ações para a fase pós-Covid, de forma a proporcionar e potenciar Tomar como destino turístico, que seja delineado um plano de retoma do turismo que contemple uma forte aposta no marketing e promoção para voltar a colocar Tomar na lista dos principais destinos do país, da Europa e do mundo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Assinalou-se no passado domingo, 28 de fevereiro, um ano de abertura ao público do núcleo museológico da Central Elétrica de Tomar. Passado um ano da inauguração e num contexto atípico devido aos constrangimentos causados pela pandemia Covid-19, as atividades previstas para o núcleo museológico foram adiadas, o que levou a equipa responsável pela programação a repensar novas estratégias no que concerne à dinamização da central elétrica. O Gabinete de Museologia e Património Cultural do município de Tomar está a preparar um programa de atividades de interação com o público, visando sobretudo as realidades virtuais, um projeto educativo e outras dinâmicas em torno do património cultural que deverá ver a luz do dia em breve. Este equipamento cultural recorda que a Central Elétrica de Tomar, inaugurada a 1 de julho de 1909, surgiu com o propósito de fornecer eletricidade às 100 lâmpadas de 16 velas para a cidade, e Tomar foi, nessa altura, das primeiras cidades do país a dispor de iluminação pública e elétrica. Com a inauguração, a Central Elétrica tornou-se na primeira unidade industrial do Complexo Cultural da Levada de Tomar a abrir as portas ao público, dando formalmente início ao seu novo uso cultural. Dotado nesta primeira fase de uma exposição de longa duração, pretende proporcionar a apresentação e interpretação de diferentes equipamentos de produção de energia elétrica, nomeadamente a hidráulica, a vapor e a diesel, assim como a história da eletrificação em Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não deverão realizar-se este ano em constância as festas do Conselho e festas Nossa Senhora da Boa Viagem. Face à situação pandémica que vivemos, a autarquia deverá, no decorrer dos próximos dias, vir a anunciar publicamente que o maior evento cultural e religioso do Conselho não se realiza este ano. Em declarações prestadas à ERTS, o Presidente da Câmara Municipal, Sérgio Oliveira, referiu que não há condições para se fazerem as festas, mas que a decisão ainda não está tomada.
Tendo em conta a situação que o país vive e as perspectivas que temos, nomeadamente a manutenção do estado de emergência até ao final de março, se não for para lá da Páscoa, portanto, provavelmente não haverá condições, claro, de certeza que não haverá condições para realizar novamente as festas da Nossa Senhora da Boa Viagem, as festas do Conselho. Formalmente ainda não tomámos essa decisão, mas acho que na consciência de todos é esse o pensamento que está presente neste momento.
A autarquia poderá vir, entretanto, a desenvolver ações, digamos assim, que permitam, de alguma forma, lembrar a data?
Sim, nós estamos a trabalhar nisso, a fazer com algo muito simbólico e muito restrito, pelo menos para assinalar o dia de Nossa Senhora da Boa Viagem e o feriado municipal, que é na segunda-feira a seguir à Páscoa. Portanto, estamos a trabalhar a preparar esse aspecto, mas será sempre algo muito, muito reduzido e muito simbólico.
A não realização, eventualmente, do conjunto destas atividades e festejos tem um forte impacto económico no concelho?
Tem, para o comércio local, para as associações de cultura e recreio. Portanto, as festas são o maior evento cultural que se realiza anualmente em Constância, que movimenta um conjunto de pequenas e médias empresas, de associações, de pessoas. Portanto, efetivamente, o impacto é significativo. Eu penso que a população compreenderá que não há condições para realizar as festas. Portanto, acho que as reações seriam bem piores se a Câmara pensasse em fazer as festas nas atuais circunstâncias. Ainda por cima, as festas decorrem em espaço aberto, que é difícil controlar entradas e saídas. Portanto, não há condições. Se mantiver as atuais circunstâncias, não há condições para isso. Portanto, acho que a população, de uma maneira geral, irá compreender.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, promove a iniciativa Abraços de Leitura, desafiando todos os interessados a gravar um vídeo com a leitura de um texto à escolha para posterior exibição na página de Facebook da Biblioteca. Inspirado na já icónica sessão das 24 horas a ler, em voz alta, da Maratona da Leitura, este evento irá decorrer em formato online, estando integrado no programa de atividades do Plano Nacional de Leitura 27, mais precisamente na Semana da Leitura. Segundo a organização, os Abraços de Leitura pretendem aproximar os leitores da sua biblioteca e criar novas dinâmicas num período em que o mundo vive confinado. A leitura pode fazer-nos viajar mesmo sem sair de casa. A participação nesta iniciativa é dirigida a todos os interessados, que terão apenas de selecionar um texto de qualquer género literário e depois gravá-lo em vídeo, com a leitura desse mesmo texto individualmente ou em família. A duração do vídeo não pode ultrapassar os 3 minutos. Os vídeos deverão ser depois enviados por e-mail para o 24horasaler@gmail.com até 5 de março. Todos os vídeos recebidos serão publicados na página de Facebook da Biblioteca entre os dias 8 e 12 deste mês de março.
Rádio Web, a primeira a informar.
Faleceu nesta segunda-feira o ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, Fernando Lopes de Jesus. Contava 84 anos de idade. Fernando de Jesus esteve à frente da Misericórdia de Tomar durante 2 décadas, cargo que o notabilizou. Foi deputado na Assembleia Municipal e desempenhou o cargo de vereador na Câmara de Tomar, eleito pelo PSD. Foi ainda sócio-gerente da empresa automecânica tomarense. O funeral realiza-se nesta terça-feira, pelas 16h15, no Cemitério Velho de Tomar. As cerimónias são restritas à família direta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, ontem celebramos Tomar. Foi um de março diferente, mas impossível mediante as atuais restrições causadas pela pandemia de Covid-19 e em que expôs acompanhar online todas as cerimónias, que começaram no quartel dos bombeiros, celebrando o seu 99º aniversário, que, apesar de se assinalar a 28 de janeiro, é no 1 de março que efetivamente se comemora. E aproveito para expressar um enorme bem-aja a todas estas mulheres e homens que diariamente prestam este gratificante serviço à comunidade. Seguidamente, deu-se a habitual deposição das coroas de flores no monumento a Dom Gualvim Pais, fundador do castelo, que fez ontem 861 anos. Posteriormente, seguiu-se para o espaço do concelho com os habituais discursos oficiais e com as homenagens a um conjunto de ilustres tomarenses que se destacaram ou se destacam diariamente e levam com o seu trabalho o nome de Tomar. Homenagens essas também aos funcionários municipais que completaram 25 e 35 anos de casa. A todos vós também não podia deixar de parabenizar. Dar nota que começou no passado sábado o programa Tomar Entrega por Si, onde o município de Tomar vai custear o serviço de entrega de refeições ou produtos comprados em restaurantes e pastelarias em qualquer freguesia do concelho. A entrega é assegurada por táxis do concelho aderentes e pelas plataformas de entrega ao domicílio, como a Recadex ou a Pedicom. Assim, o consumidor apenas paga a refeição. O principal objetivo desta medida é apoiar a economia local, nomeadamente o setor da restauração, mas também proporcionar aos tomarenses que residem em freguesias mais distantes do centro urbano a mesma comodidade, pois estes serviços tinham o seu raio de ação restrito à freguesia urbana. Para mais informações, como por exemplo para consultar os restaurantes e pastelarias aderentes, basta consultar o sítio de internet do município de Tomar em www.cm-tomar.pt ou consultar a página do Facebook do município. Dar nota ainda que no passado dia 24 de fevereiro começou a vacinação no pavilhão Jacques Raton, agora convertido em centro de vacinação. E felicitar todos aqueles que estão envolvidos neste projeto pela excelente organização e desejar, obviamente, continuação de um bom trabalho. Por falar em felicitações, o Sporting Clube de Tomar, que completou no passado dia 26 de fevereiro o seu 106º aniversário, ao seu presidente Ivo Santos e a todo o corpo dirigente, mas também a todos os atletas e associados, desejo que continuem a elevar o nome do nosso clube e de Tomar. Dar ainda nota do novo restaurante Burger King, que gerou 25 postos de trabalho diretos, desejando também muito sucesso. Para finalizar, informar que após 3 anos terminaram as negociações com o Ministério da Defesa e com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, para que este município possa intervir e requalificar o edificado ou o que resta dele do antigo Regimento de Infantaria 15 e Tribunal Militar, que se situa nas traseiras do Convento de São Francisco. A pretensão é, após esta intervenção, centrar a generalidade dos serviços municipais entre as várias unidades orgânicas, arquivo municipal, serviços sociais e atendimento geral ao cidadão, permitindo assim uma melhor eficiência e diminuir os custos de funcionamento. Termino desejando uma boa semana. Protejam-se. Obrigada.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.